I am grateful for righteous ancestors.
Sou grato por antepassados que viveram em retidão e ensinaram os filhos em casa muito antes que as noites familiares fossem existir. Meus avós maternos chamavam-se Ida Jesperson e Wetton e John Wetton. Moravam em uma vilazinha chamada Colônia Juárez, em Chihuahua, México. Os filhos da família Wetton aprendiam por preceito e observando o exemplo dos pais. No início da década de 1920, no México, a vida era difícil. Uma revolução violenta terminara recentemente. Havia pouco dinheiro em circulação e a maior parte do que havia era em moedas de prata. As pessoas muitas vezes negociavam à base de troca de bens e serviços. Certo dia, quase no final do verão, meu avô John chegou em casa depois de fechar um negócio que envolvia duas cabeças de corte de gado, pelas quais recebera 100 pesos em moedas de prata como parte do pagamento. Ele entregou o dinheiro à minha avó Ida e disse-lhe que esse dinheiro estava reservado para as despesas escolares dos filhos. Minha avó ficou contente com o dinheiro, mas lembrou a meu avô que eles ainda não tinham pago o dízimo naquele verão. Eles não tinham recebido dinheiro algum, mas minha avó lembrou-lhe que os animais tinham fornecido carne, ovos e leite. A horta e o pomar tinham produzido muitas frutas e hortaliças, e eles haviam feito negócios à base de troca, que não entrara dinheiro vivo algum na transação. Ela sugeriu que eles deviam entregar o dinheiro ao bispo para pagar o dízimo. Meu avô ficou um pouco decepcionado, pois o dinheiro seria de grande ajuda para custear as despesas escolares dos filhos, mas concordou prontamente que era preciso pagar o dízimo. Ele foi ao escritório de dízimos carregando o pesado saco de dinheiro e acertou tudo com o bispo. Pouco depois, recebeu a notícia de que um rico homem de negócios dos Estados Unidos, chamado Sr. Hord, chegaria na semana seguinte com vários outros homens para passar alguns dias caçando e pescando nas montanhas. Meu avô foi receber aquele grupo de homens na estação próxima à Colônia Juárez. Levou vários cavalos selados e os animais de carga necessários já prontos para transportar a bagagem e o equipamento para as montanhas. E passou a semana seguinte como guia do grupo, tratador de animais e encarregado do acampamento. No final da semana, os homens voltaram para a estação onde embarcariam de volta para os Estados Unidos. E nesse dia, meu avô, John, recebeu o pagamento do trabalho que fizera, além de um saco de pesos de prata para cobrir as outras despesas. Depois de pagar os outros homens, meu avô devolveu o dinheiro ao Sr. Hord, que ficou surpreso, pois não esperava que houvesse troco. Ele perguntou se todas as despesas haviam sido pagas. Meu avô respondeu que todas as despesas de viagem estavam pagas e que aquele era o dinheiro restante. O trem apitou. O Sr. Hord virou-se para ir embora. Depois voltou-se de novo e jogou para o meu avô o saco de moedas. Aqui, leve isso para os seus meninos. Meu avô pegou o saco e se pôs a caminho de volta para a Colônia Juárez. Naquela noite, a família se reuniu depois do jantar para ouvir as histórias da viagem. Meu avô lembrou-se do saco de moedas, pegou-o e colocou-o sobre a mesa. Disse que não sabia quanto havia ali, então, só por diversão, esvaziaram o saco na mesa. As moedas formaram um monte bem grande. Depois de contarem tudo, viram que havia exatamente 100 pesos de prata. É claro que todos acharam que a viagem do Sr. Hord foi uma verdadeira bênção. John e seus filhos tinham sido bem pagos, mas os 100 pesos a mais lembraram-nos de que aquela fora a exata quantia paga como dízimo na semana anterior. Para alguns, essa seria uma coincidência interessante, mas para a família Wetton, essa foi claramente uma lição do Senhor que ensinou-lhes que ele se lembra das promessas que faz a quem paga o dízimo fielmente. Quando eu era criança, adorava essa história por causa da expedição a cavalo e do acampamento nas montanhas para caçar e pescar. E adorava a história porque ela ensinava quando obedecemos aos mandamentos, somos abençoados. Todos nós podemos aprender várias coisas sobre o dízimo com essa história. Primeiro, vocês devem ter percebido que o pagamento do dízimo, nesse caso, não teve relação alguma com a renda em dinheiro. A família Wetton decidiu usar o primeiro dinheiro que recebeu para pagar o dízimo, porque todos tinham vivido bem com o que seus animais horta e pomar produziam. Fica claro que sentiam estar em dívida com o Senhor pelas bênçãos que receberam. Isso nos lembra do que fica implícito nas palavras do Senhor, que perguntou: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E as pessoas perguntam: em que te roubamos? E o Senhor responde estrondosamente: nos dízimos e nas ofertas. Sim, irmãos e irmãs, naquele verão, há várias décadas, John e Ida Wetton estavam certos. Todos temos uma dívida com o Senhor. Não sejamos acusados de roubar a Deus. Sejamos honestos e paguemos o que devemos ao Senhor. Ele só pede 10%. A integridade em pagar os nossos dízimos ao Senhor nos ajuda a ser honesto para com os nossos próximos. Outra coisa que percebi nessa história foi que meus avós pagaram o dízimo apesar de serem pobres. Eles conheciam o mandamento do Senhor, aplicaram as Escrituras a si mesmos e obedeceram à lei. É isso que o Senhor espera de todos de seu povo. Espera que paguemos o dízimo, não por sermos ricos, não do que sobra das despesas familiares, mas de acordo com o antigo mandamento, ou seja, das primícias de nossa renda, seja ela muita ou pouca. O Senhor ordenou: as tuas primícias não retardarás. Sei por experiência própria que a forma mais certeira de pagar o dízimo fielmente é pagá-lo assim que recebo qualquer renda. Na verdade, percebi que não há outra forma. Aprendemos com meus avós maternos que o dízimo, na verdade, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. Fé no Senhor, que promete abençoar-nos se guardarmos os mandamentos. Ficou claro que para John e Ida Wetton o pagamento do dízimo foi uma demonstração de grande fé. Demonstremos nossa fé no Senhor pagando o nosso dízimo. Paguemos o dízimo em primeiro lugar e com honestidade ensinemos nossos filhos a pagar o dízimo até da mesada ou de outras fontes de renda. Depois levemos-los conosco para o acerto de dízimo para que eles vejam nosso exemplo e amem o Senhor. Há margem para uma interpretação errônea dessa história de meus avós. Seria possível concluir que, já que pagamos o dízimo em dinheiro, o Senhor sempre nos abençoará com dinheiro. Era isso que eu achava quando criança. De lá para cá, aprendi que as coisas não são bem assim. O Senhor promete bênçãos a quem paga o dízimo. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolhermos. Testifico que Ele cumpre o que promete. E se pagarmos o dízimo fielmente, não passaremos necessidade. Mas Ele não promete que ficaremos ricos. O dinheiro e as contas bancárias não são as mais ricas bênçãos do Senhor. Ele nos abençoa com sabedoria para administrar nossos recursos materiais limitados. Sabedoria essa que possibilita que vivamos melhor com 90% de nossa renda do que viveríamos com 100%. Aprendi que as mais ricas bênçãos do Senhor são espirituais e muitas vezes estão relacionadas à autossuficiência. Muitas dessas bênçãos, as maiores delas, são espirituais e muitas vezes relacionadas à família, aos amigos e ao Evangelho. Com frequência, é como se Ele nos abençoasse com maior sensibilidade à orientação do Espírito Santo, especialmente quanto ao casamento e em questões familiares, como a criação dos filhos. Essa sensibilidade espiritual pode ajudar-nos a ter a bênção da harmonia e paz no lar. O presidente James E. Faust comentou que o pagamento do dízimo é um excelente seguro contra o divórcio. Pagar o dízimo ajuda-nos a desenvolver um coração humilde e submisso. E o coração grato tende a confessar a mão do Senhor em todas as coisas. O pagamento do dízimo contribui para que desenvolvamos a generosidade, a capacidade de perdoar e a caridade em um coração repleto do puro amor de Cristo. Passamos a estar sempre ávidos por servir e abençoar o próximo com um coração cheio de obediência e submissão à vontade do Senhor. Quem paga regularmente o dízimo tem sua fé no Senhor Jesus Cristo fortalecida, e ela se desenvolve e transforma-se em um testemunho firme e duradouro em seu evangelho e de sua igreja. Nenhuma dessas bênçãos é financeira ou material, sob qualquer aspecto, mas certamente estão entre as mais ricas bênçãos do Senhor. Testifico que se pagarmos o dízimo fielmente, o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós as mais ricas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, amém.